Secretário Arthur, primeiro vamos aos fatos. A Juliana recebeu fotos, elas foram reproduzidas por outros blogs também, houve repercussão no programa do Rádio Vivo com Anchieta, no nosso. Primeiro ela mostrou fotos da situação no local com cães e essa história de muitas fezes no local. Depois houve uma informação, né, pessoas ativistas foram ao local e viram a área sem fezes, mas com dando a entender que o local estava sujo, foi o que se questionou na nota, até se falou em, digamos, que o local teria sido, digamos, teria havido uma tentativa de maquiar o local para a chegada do pessoal. E a reclamação de lixo no entorno lá, e se culpou também a equipe por isso. Mas vamos por partes. A imagem, quando você vê a primeira foto, ela me parece que fala por si. A secretaria diz o que em relação a isso? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da PAGEU. Bom dia ao pessoal do estúdio. Bom dia ao pessoal aqui da Vigilância Sanitária, Aline, Edivaldo. São companheiros que vêm lutando com a gente todo dia, né? Nas ações de vigilância, entre elas a manutenção, né, do abrigo de animais. A imagem que foi lá tirada foi em um momento onde a limpeza ainda não tinha acontecido no local, que a gente faz todo dia, certo? É interessante fazer isso, dizer isso, que a limpeza ela acontece no local diariamente, e a alimentação também é realizada, né, todos os dias para os animais que ali estão sob nossos cuidados, né? É interessante a gente fazer essa afirmação, porque eu estou com pessoas aqui, inclusive eu já fui lá acompanhar algumas visitas da Vigilância Sanitária, e aí a gente fica muito até preocupado com algumas acusações que essa pessoa dessa ONG aí está realizando, né? Porque uma outra coisa também que se foi colocada foi que a gente está maquiando o local. Eu trabalho com verdade, Nil. Eu nunca fui, você mesmo sabe disso, né? Eu nunca fui um cara de estar fugindo de responsabilidade, nem trabalhando com mentira. Então, minha vida é pautada em cima disso, de verdades, de coerência, né? Eu, inclusive, tenho um animal na minha casa, eu chamo ele de que é meu filho, né? Então, assim, é interessante que essas pessoas, antes de fazer acusações, né, elas procurem as partes para poder saber o que é que será feito lá, não é? A gente está funcionando com abrigo já faz um ano, né? Isso, Aline e Edivaldo. E eu nunca recebi uma visita de um ativista, né? Para poder ajudar a gente na realização das ações diárias do local. Então, isso é outra interrogação. Que tipo de ativismo é esse, né? A gente precisa de pessoas para que a gente possa ajudar a gente na luta diária. Então, assim, no início a gente tinha pessoas lá que até se propuseram a vir ajudar. E depois deixaram. Quando ela vem questionar outra situação, né, com relação ao número de cães, a gente, dizendo que tem cão lá, que é pouco cão, né, e que ela quer saber, insinua na gravação aí que a gente, de fato, está dando fins ilegais, né, aos animais, isso é uma acusação séria, minha amiga, que aí a gente vai acionar nosso pessoal para que vocês possam comprovar isso, né? Não é interessante a gente estar fazendo esse tipo de acusação, porque a grande maioria dos animais que a gente captura são animais que oferecem risco à sociedade, com problemas de doente, né, que se apresentam. Ela, como profissional da área, ela deveria saber que a gente tem a leishmaniose, que é transmitida pelo animal, e esses animais na rua podem causar risco à vida das pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer acusações, né? Antes de estar fazendo esse tipo de acusação. Queria conversar e até convidar a própria Juliana Lima, né, que estava lá no abrigo à tarde, tirando fotos e etc., foram essas fotos acho que se surgiu uma possibilidade de maquiar local, a gente não trabalha com isso não, Nil, nem ninguém, certo? A gente trabalha com a verdade, a gente sabe que tem limitações com relação ao número de profissionais para poder dar conta de maneira, como é que se pode dizer, do andamento diário dos trabalhos lá, né? Mas a gente, ano passado surgiu essa polêmica e esse ano, coincidentemente, também surgiu essa nova demanda, né? De uma maneira bem unilateral. A gente em nenhum momento foi chamado para poder estar dando esclarecimentos sobre o que é que estava acontecendo lá, né? Eu tenho duas pessoas que são responsáveis aqui pelo abrigo, que é a Aline com o Edivaldo, que eles têm aqui os testemunhos para poderem dar de como é que é feito o trabalho lá, lá no abrigo, né? E assim, em nenhum momento a gente se curva, nem a gente foge de responsabilidade nenhuma, certo? Se tem um secretário de saúde, né, que não foge dessas responsabilidades diante de um sistema que é único, que é universal, mas que ainda tem problemas e que não deixa de admitir isso, sou eu. Você sabe disso. Então, assim, a gente fica muito triste quando a gente escuta várias acusações nesse teor, né, onde criminaliza a gente, como se a gente fosse pessoas que fazem mal à sociedade. Isso não existe, certo? Isso não existe porque eu não fui criado assim, como é o nome da moça?
Dani.
Dani, eu não fui criado assim, Dani, certo? E os gestores que você tem em parceria são pessoas que eu conheço e que eu discuto diuturnamente, a Márcia Conrado, né, o prefeito Luciano Duque, quando está aqui, a gente discute muito sobre problemas de saúde, e a gente nunca se furta, né, de estar discutindo responsabilidades, nem tirando as nossas discussões do plano, só porque ela é polêmica ou deixa de ser. Queria dizer que a gente espera sim que eles venham, e que venham com sugestões, com propostas, para que a gente possa estar melhorando o nosso serviço e o nosso trabalho. Esse é o nosso dever como gestor público. Eu sempre digo aqui a vocês, quem de fato trabalha na gestão e que escuta as pessoas, né, erra menos e consegue fazer mais, um pouco. Queria registrar também que essas ações, elas são financiadas única e exclusivamente com recursos do Tesouro Municipal, que já é pouco, né? A gente não tem linha de financiamento do Ministério da Saúde, nem do Estado, para que a gente possa estar melhorando ou então ampliando esse tipo de ação no nosso território. E para isso existem os centros de zoonose que são financiados pelo Ministério da Saúde, mas não tem custeio, né? Para você ter ideia, o município de Serra Talhada, por exemplo, tem um centro de zoonose que uma parte dele foi transformada, né, num hospital, como se fala, num hospital veterinário, né? E eu, Arthur, já procurei o próprio Aron, que era o secretário executivo de vigilância lá, para a gente poder discutir uma parceria de como era que a gente poderia estar atendendo essa demanda. Espero que a Dani ela venha para cá, já que ela faz parte da ONG e também faz parte dessa administração do hospital, com a proposta de poder atender a gente, certo? Como é que a gente pode discutir isso? Então, assim, é interessante que a gente tenha muita tranquilidade para poder ir para um debate sério, não um debate unilateral, com segundas intenções, né? É interessante que a gente faça isso. A gente reconhece algumas limitações que a gente tem, mas de fato dizer que o local é sujo, certo? Dizer que a gente não tem cuidado e dizer que a gente não alimenta os animais, isso não é verdade.
Bom, duas questões.
Isso não é rotina nossa, isso não é uma coisa para poder vir se afirmar e dizer em rádio.
Arthur, duas questões aí para pontuar. A primeira questão, a expressão maquiagem foi usada no meu blog com base na visita que a Juliana fez à tarde, depois da primeira denúncia, e há uma queixa de que foi feita como se tivesse feito a limpeza, sabendo que o local ia ser visitado à tarde, daí a expressão. A segunda é que eu já tive outras situações parecidas aqui. Quando a gente está conversando, a impressão que passa é que a gente está em mundos totalmente distintos. O mundo que você está colocando e o mundo que foi denunciado são mundos totalmente diferentes, porque de um lado a denúncia é de que havia muita sujeira no local e você do outro coloca que não, que isso é feito regularmente. Vê aí...
Não, em nenhum momento eu disse que não havia naquela hora, mas aí à tarde aí, a gente mandou a equipe lá para poder fazer. Tá certo, Nil?
Que ela mandou o zap aqui para mim. E a Juliana Lima, que participou... vê se ela ainda está na linha aqui, que ela mandou um zap para mim dizendo que caiu a ligação, que ela está querendo falar, né? Caiu a ligação, né? Então a ligação da Juliana caiu. Ju, vê aí o que é melhor. Se você quer gravar um zap, porque ela está querendo participar para pontuar, dizendo que esteve no local, inclusive. Alguém quer... É sobre o tema que quer falar? Então, vamos dar sequência aqui. Ju, vamos tentar conversar com a Juliana na linha fixa, né? Então libera aí para quem quer falar sobre esse tema, porque tem gente me pedindo para liberar aqui, que está querendo falar pelo zap, né? E eu estou precisando ouvir um contraponto, porque, repito, Arthur, quando você se posiciona e quando eu escuto o pessoal que esteve no local, as versões são antagônicas demais e não tem uma coisa que se aproxime da outra. Uma pessoa coloca um universo, outra coloca uma distância nisso. Eu estou colocando objetivamente para você, para a gente poder falar sobre isso. Então, 3838-1213, está liberado agora, né? Agora está liberado. Vamos lá. Vamos para o 1213. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Tom da Ponte.
Diga, amigo.
Ainda ontem eu estava na Câmara de Vereador e assisti o próprio vereador da base dizendo que os animais não estão tá tendo o tratamento que deveria ter, que está sendo maltratado mesmo. Renan também usou também o tema também.
Uhum.
Não tem como a tu dizer que a Dani está falando uma coisa que seja errada.
É o Igor Mariano.
Que até o Igor Mariano da base mesmo reconheceu quando o Renan dominou, falou que viu pelo... Foi lá e reparou, viu na internet, está sendo muito maltratado mesmo, uma fedetina enorme lá onde os bichos estão.
Uhum.
Aí eu acho que o Arthur deve concordar com a Nani e ver e tratar os animais do jeito que deve ser tratado, melhor.
Juliana Lima, obrigado, amigo. Juliana Lima está na outra linha. Juliana, diga. Bom dia, amiga. Caiu de novo? Ju? Alô, Ju? É que ela está me ouvindo? Ela está dizendo que está com retorno baixo. Melhorou? Vamos lá agora. Juliana Lima, diga lá, amiga. Bom dia.
Oi, Nil. Bom dia para você, bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu, o Arthur e demais presentes aí no estúdio. Então, Nil, ouvindo aí o debate dos animais, gostaria de dizer para o Arthur, para a prefeitura e para a sociedade, né, como um todo, que, assim, em primeiro lugar, o nosso blog não tem interesse em criar divergência com a prefeitura. Pelo contrário, o nosso blog tem interesse em prestar serviço à mobilidade pública. É, eu recebi no domingo de manhã informações e também imagens, você pode conferir no blog, aliás, eu estou mandando todos conferir, imagens do grupo de ativismo, né, chamado Ativistas pela Vida, que é um grupo já antigo aqui de Afogados, que tem defendido a causa dos animais, principalmente dos cães e dos gatos, mas também de outros animais. De acordo com os ativistas, pessoas que eu conheço, né, são pessoas que eu conheço, pessoas de responsabilidade, que me mandaram as fotos, mostrando a situação do canil que funciona no antigo matadouro. É, inicialmente, nós levamos a notícia para o blog, claro, tendo a responsabilidade de dizer que era uma denúncia feita pelos ativistas. Nosso blog não fez acusações à prefeitura, quero deixar isso bem claro, mas os ativistas estavam reclamando da situação que os cães estavam lá no sábado e também no domingo. Então, isso é fato. A situação do canil no sábado e no domingo não era uma situação que corresponde ao que a nova da prefeitura está dizendo e ao que também o Arthur está dizendo em relação à limpeza diária. Eu tenho animais na minha casa, como o Arthur também está dizendo que tem, e eu sei, animais realmente sujam os espaços. Mas se você faz uma limpeza diária, eu não acredito que fique naquela situação que estava, o que as imagens mostram. Então, é preciso que a gente veja o que está acontecendo, certo? Uma outra coisa que a gente... quando eu recebi a denúncia no domingo, no domingo de manhã, à tarde eu fui sim ao canil justamente para verificar. A equipe da Vigilância Sanitária já estava lá, o Edvaldo, a Aline, e eles estavam tentando fazer a limpeza e não tinha uma gota d'água sequer para fazer a limpeza lá. Então, o local ficou, eles apenas varreram, mas ficou praticamente do mesmo jeito que estava antes, né? Quando você cria animais em um local, você precisa lavar, você precisa desinfetar, né? Então, realmente, não estava para fazer esse serviço. Se o Arthur tiver alguma dúvida, aí você fica à vontade.
Deixa eu só aproveitar ela, que ela está na linha.
A ligação está muito ruim, eu não estou realmente ouvindo, não tenho retorno.
Deixa eu só aproveitar que você está na linha, Juliana. A gente, na Secretaria de Saúde, na verdade, eu não estava aqui, eu estava em umas demandas do Comup ontem, o pessoal fez uma reunião aqui na Secretaria de Saúde, e, inclusive, a vigilância pediu para que, de fato, vocês pudessem procurar o pessoal da vigilância, para a gente poder continuar, né, a voltar à discussão de como é que vocês poderiam estar ajudando a gente num processo de cuidado do abrigo, de como é que a gente poderia estar vendo uma escala para poder estar montando essa estrutura, porque toda as ações que são necessárias para que a gente possa estar alimentando, para que a gente possa estar garantindo vistoria de profissionais para ver a saúde dos animais, a gente tem. Agora, a gente precisa de ajuda de pessoas que se comprometem com a causa para poder vir e ajudar no processo de cuidado desses animais lá no abrigo. Então, se você tiver disponibilidade, pode procurar a Aline e o Edivaldo, junto com a Madalena Brito, para que eles possam estar discutindo uma estratégia com você, certo?
A Juliana está com problema de retorno, mas eu vou levar para ela essa questão que você está colocando, certo, e vamos ver essa outra que quer falar no zap aqui, diga lá.
Bom dia, pessoal da rádio, bom dia os ouvintes de Afogados da Engazeira. Eu me chamo Janaína, sou de Serra Talhada. Nós da ONG aqui de Serra Talhada estaríamos hoje aí em Afogados para uma entrevista. Eu não sei se seria nessa rádio ou em outra, mas a gente ia hoje, não fosse porque a nossa presidente adoeceu. Assim, estávamos indo para dar uma força aí para o pessoal, os poucos ativistas que Afogados tem. Assim, eu particularmente acompanho essa história de Afogados já tem um bom tempo. E assim, infelizmente, nada muda. É um descaso total, total com os animais. Já visitei o abrigo de Dona Regina. Já contribuí para lá inúmeras vezes. Já contribuímos do nosso bolso para ajudar os animais de Afogados da Engazeira. Certo? Então, o secretário fala que esse local é limpo todo dia. Eu acho muito estranho, por as fotos, a pessoa abrir a boca e dizer que um local desse, imundo, daquele é limpo todo dia. Eu gostaria de convidar o pessoal da Ilha Afogados para vir visitar nosso hospital veterinário aqui de Serra Talhada, para eles poderem ter uma ideia do que é um local limpo, do que é você ter comida, porque pelo que eu vi, eles mal recolheram o que tinha lá e simplesmente eles jogam os animais lá. Então, assim, a causa animal vem crescendo muito, muito mesmo, dentro da política. E nós, daqui de Serra Talhada, não vamos abandonar o pessoal de...
Cadê? Não vamos abandonar o pessoal de onde?
Muito mesmo, dentro da política. E nós, daqui de Serra Talhada, não vamos abandonar o pessoal de Afogados, em especial os que gostam de animais como a gente, certo? São vidas, sente frio, sente fome, sente sede e precisa ter o mesmo respeito que a gente tem por um ser humano. Então, assim, dentro da lei, tudo que for possível, nós vamos fazer sim para ajudar os animais de Afogados da Engazeira, que são tão esquecidos por a prefeitura. Porque nem precisa eu falar ou qualquer outra pessoa falar. As fotos falam por si. E me entristece ver o pessoal vir falar que um local desse é limpo todo dia, que tem abrigo. Pelo amor de Deus, minha gente. Tenham consciência, vocês não sabem o que é abrigo, não. Então, assim, esse é meu recado. A gente não vai esquecer, a gente vai ficar de olho, porque como cidadão a gente tem direito, a gente vai ficar de olho sim, certo? E o que for dentro da lei, a gente vai fazer e vai correr atrás para ajudar. Agora, assim não vai ficar, não, pode ter certeza.
Arthur, tá aí a opinião dela. A Rose Mery está dizendo, os ativistas não têm direito de limpar canil da prefeitura porque não tem verba para isso. Outra coisa, a cachorrinha que eles cuidam também, porque que estava do lado de fora sem água desde a sexta tarde. Fez horas da noite, ela continuava sem água. 10 da noite estava sem água para beber. Temos vídeos com áudio que fala sexta e sábado e mostra o canil com pouca água e ração com fezes. Pudemos provar. Sexta, sábado e domingo. Se limpa todo dia, porque estava tão sujo, está dizendo ela aqui. E dizendo que também tira dinheiro do bolso para a médica, para animais que sofrem na rua. Diga lá. Deixa Aline falar. Quer falar. Pois não, Aline.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. E bom dia aqui, presença na rádio. Em questão, a questão dessa cachorrinha, aí que foi falada, quem socorreu ela fui eu e o Bonifácio, que também trabalha com a gente na vigilância sanitária. Então, o que é que aconteceu? A gente pegou ela, ela estava um pouco machucada, não vou dizer que ela estava. Enfim, a gente levou ela para lá. Quando a gente foi colocar ela junto com as outras, lá só tem cadela, não tem macho, só tem fêmea. Quando a gente foi colocar ela junto com as outras, como não conhecia ela, um animal novo, foram em cima dela. Então, assim, a gente não tinha como ficar lá, eu e Bonifácio, esperando a adaptação dela e tudo. Então, foi o que aconteceu. A gente tirou ela, colocou vasilha com água e colocou uma vasilha com comida. Só que lá é um local público e de passagem. E a gente já recebeu reclamação de que gente vai lá, inclusive, tentar maltratar as cachorras que estão dentro, lá dentro do canil. Então, assim, alguém pode ter passado e ter retirado essa vasilha e ter deixado ela lá, sem nada. Então, assim, não existe. É bom, assim, as pessoas, antes, como Madalena disse para a gente, contra fatos, não há argumentos. Mas, antes de se afirmar alguma coisa, era bom procurar todas as partes envolvidas para saber o que é que está acontecendo, antes de fazer uma acusação e uma afirmação.
Igor Mariano está na linha. Diga, Igor. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao secretário Arthur. Bom dia, Aline. Bom dia, Michele, Tito, pessoal aí da rádio. E a população que nos escuta. Não, Nil, eu ouvi um comentário de um cidadão, agora há pouco, dizendo que nós, ontem, na sessão, nos pronunciamos concordando que o município esteja fazendo maus tratos com animais. E eu acho que ele entendeu errado o que eu disse na sessão. Na sessão, o Renon fez uma crítica à situação em que se encontrava o matadouro e, inclusive, levou as fotos que são de conhecimento público, né, foram publicadas na imprensa durante esses dias e o Renan levou para plenário e cobrou uma posição em relação ao município, ao Poder Executivo. E eu, usando da palavra, vou até para repetir o que disse. Disse que o governo é um governo que tem se esforçado de forma intensa nessa questão, que o governo tem feito um trabalho louvável em várias outras áreas, e que o próprio secretário e o próprio prefeito e nós que fazemos parte da bancada reconhecemos que ainda há falhas. O governo é um governo que tem avançado, mas não é um governo perfeito. Foi essa afirmação que eu fiz ontem na sessão. E disse que realmente tinha visto as fotos, que o local, naquele momento em que as fotos foram tiradas, e realmente estava muito sujo, mas que tinha certeza da sensibilidade tanto do secretário como do prefeito em melhorar essas condições. E também tenho certeza, que nós, que eu posso me incluir nisso, porque faço parte da base, nós queremos e temos vontade de dar cada vez mais atenção e um acolhimento melhor aos animais. Mas a gente sabe a série de limitações que enfrenta o município em relação a várias coisas, inclusive a relação inclusive pessoal, para executar esse serviço. Então, eu acho assim que a gente tem que construir um debate com a sociedade. Eu não sou daqueles que avaliam que quando a sociedade cobra, o governo tenha que se esconder. Não, o governo tem que construir esse debate junto com a sociedade. Como falou o secretário, a gente tem que ouvir as pessoas, e ouvindo as pessoas a gente constrói uma gestão melhor. Agora, é importante aqui a gente reforçar também a participação popular nesse processo, a participação de doações, a participação de acolhimento de animais, porque você tem um espaço hoje que comporta 10 animais, um exemplo. Esses animais estão tratados, estão alimentados, e ninguém doa, e ninguém vai lá fazer uma adoção de um animal desse. Então, assim, a gente tem que fazer uma campanha coletiva de conscientização, não só do governo, e aí uma campanha de conscientização da população em geral, que ainda solta muitos animais no meio da rua, que a gente, inclusive, soube de denúncias. De pessoas que vinham de outras cidades soltando animais aqui. Então, assim, o governo tem suas falhas, o governo procura acertar, o governo vai procurar tomar as medidas que são interessantes para esse tema. Agora, a gente precisa, óbvio, da participação da população, de um maior interesse. era por demais interessante se toda a população se interessasse por esse tema, como esses ativistas se interessam, que eu sei que muitos fazem doações para abrigos e para canis de forma voluntária todos os meses. Mas, infelizmente, é uma parcela muito pequena da população que colabora e a gente não para. Todos os dias são novos animais soltos na rua. A gente presencia. Ontem mesmo eu estava fazendo caminhada, vi quatro filhotes pequenos, eu acho que eles não têm 20 dias de nascida, abandonados no meio da rua. Quer dizer, então é um debate que a gente tem que fazer de forma coletiva. Se for o caso, a gente pode propor até uma audiência pública na Câmara para tratar sobre esse tema, de forma que a gente possa chegar a um consenso comum e construir um caminho que seja bom para o município e para que esses animais tenham um tratamento adequado à realidade que nós temos hoje no município.
Ok, Igor, está aí seu posicionamento. Diga mais, Arthur.
Então, Nil, como ele fala, a gente, como eu falei também anteriormente, a gente só cresce quando a população ajuda, né, quando as pessoas, na verdade, elas vêm lutar em prol da mesma causa. A Rose, que falou, é uma pessoa que nos ajudou no início e depois ela não compareceu mais. Então a gente convoca ela novamente para que ela possa vir discutir com a gente esse processo, né? Como eu já fiz o convite para a própria Juliana, dizer que a gente tem vários parceiros do próprio governo que vem ajudando no processo, tem parlamentar também. E aí, Igor, a gente apoia essa sua causa da lei que você, do projeto de lei que você lançou, desculpa, com relação a combater maus tratos. Então, assim, é interessante que a gente possa estar discutindo com seriedade, Nil. Essas pessoas, algumas pessoas, elas vêm, fazem acusações e elas não vêm de participar do projeto, da discussão, né? É interessante que antes de se fazer algumas afirmações, conheça, né, tire suas dúvidas para aí poder estar entrando em contato conosco. Só para complementar, no domingo à noite, um pessoal da Gangorra, que tem uma ONG, que a prefeitura já vem cobrando uma documentação para poder continuar a ajudar mais esse processo, né? A gente fez contato para que a gente pudesse estar ajudando eles no processo. Inclusive, a própria Juliana Lima tem conhecimento disso, né? E aí a gente, eu ainda não tive a resposta esperada, Rodrigo estava fazendo contato também, e aí a gente também vai poder estar, através desse pessoal, estar interferindo e ajudando eles junto na luta, né, de uma causa tão importante como essa.
Vamos lá, quem mais quer falar aqui pelo Zap? Tem gente no Zap, diga lá do Zap.
Nil, eu fui ontem na faculdade. Nil, tem tanto cachorro na faculdade. Que você, você olha assim e diz, não, isso é mentira. E outra, tem uns cachorros tão doentes no meio da rua, que tá só pele e osso, com a doença consumindo os cachorros. Será que ninguém passa da área da saúde e vê isso, não? Ou olha e passa despercebido? E se fosse um ser humano no meio da rua? As pessoas passavam e faziam de conta que não iam ver, né? Com certeza. É isso que acontece aqui em Afogados.
Tá aí o relato dela. Edivaldo, diga lá. Questão dos cães aí.
Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Eu estava aqui fazendo as anotações, vendo essa questão onde a Dani Barros falou em que a gente faz vista grossa. Não existe vista grossa, não, né? Outra questão que eu não sei se foi você, Nil, ou a Juliana, que disse que tinha uma equipe tentando fazer uma maquiagem no canil. Não tinha nenhuma equipe tentando fazer maquiagem, não. Até porque uma das principais pessoas que toma conta lá do abrigo sou eu, certo? A gente não faz nenhuma maquiagem, não. Final de semana a gente vai lá, feriado, independentemente de qualquer dia que seja. E faz o trabalho. Teve pessoas que citou até que os animais estariam passando fome e sede. Se qualquer um cidadão lá, é um espaço aberto, que queira ir lá ver a questão se tem ração ou água, dá para ver pelos portões. Inclusive os animais derramam a ração. A ração é sobrando, que fica, que eles chegam a derramar, né? Aí onde chega um para dizer que passa fome e sede, a gente convoca que vá lá, que veja como é realmente.
E que venha ajudar também.
Esses ativistas que se dizem ativistas realmente, feito arroz aí, diz que não tem porque é do poder público, não ajuda. Então como que é ativista? Você quer ajudar de que forma? Apenas criticando? Não dá sugestões? Não participa? E como? Você é ativista como? Né? Vamos se unir, vamos tentar ver como é que se faz. Essa questão da apreensão, dessa qual a jovem aí não lembro o que falou, questão dos animais doentes, né? Na rua. A gente faz sim o recolhimento desses animais. Estamos sempre fazendo as capturas. Os animais são feitos os testes para ver a situação. Nós temos animal, tem uma cadelinha que está um pouco debilitada, mas nós estamos com ela presa, tratando. Outra questão que se iniciou lá no início, que a gente necessitaria da questão do veterinário. Né? Nós temos dois veterinários que não são contratados do município, mas através do meio que a gente vive, eu consigo, quando necessário, de alguma informação lá que eu não tenho conhecimento. Eu tenho o Rivelto e tenho o doutor de Itabira, esqueço o nome agora, me foge o nome. Doutor Nerivaldo. Que quando necessito, ligo para qualquer um dos dois e eles me atendem e a gente faz os procedimentos, né? Agora, as pessoas que estão aí dizendo que nada é feito, que a gente é descaso, a gente convoca, né? Para que vá ver o espaço, como é, e ver realmente como é de fato lá, né?
Ô, Nil, Eu só queria convocar o pessoal para que a gente vai fazer um GT, a gente já botou isso na pauta do monitoramento, um GT para que a gente possa cuidar não só da apreensão de animais de pequeno porte, mas de grande porte também, né? Isso está na pauta. A questão de cachorro e gato não é só o problema, a gente também tem alguns outros animais que eles percorrem, né? Algumas estradas vicinais e etc. Dizer que a gente vem monitorando, né, isso, e um GT entre a Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, ele está sendo montado para a gente poder estar discutindo isso. Uma outra coisa que também os municípios circunvizinhos, a gente sabe que tem uns que são organizados para isso, mas a gente sabe que tem outros que não são, né, comecem a estar organizando essa estrutura, comecem a estar realizando esse tipo de debate. Porque muitas vezes a gente tem relatos e denúncias de que cachorros são abandonados na própria faculdade, Nil. Né? E aí é interessante que esse pessoal, eles também tenham esse tipo de comportamento que o governo municipal tem.
Deixa eu dar uma última palavra, Nil. Assim, em relação à apreensão de animais, desses animais doentes, os meninos fazem esse recolhimento desses animais, fazem testes, e quando dá positivo para leishmaniose, eles são eliminados, por causa do risco que eles passam para o ser humano. Só que a gente não tem uma equipe de plantão para quando tiver assim, ó, tem um animal em tal rua, vá lá. A gente não tem essa equipe de plantão, ou seja, a gente recebe a denúncia é anotada. Quando a gente tem uma demanda, que a gente não tem como sair para pegar apenas um cachorro, a gente espera ter uma demanda de pelo menos uns 4 animais para poder ir. Aí o que é que acontece? Os animais... Ele se locomove. Então, quando a gente vai em tal rua, não vai estar. Ah, mas por que você não vem naquele dia? Porque naquele dia, ou então naquela hora, ou então naquele momento, a equipe estava fazendo outro tipo de trabalho da vigilância sanitária. São várias as atribuições da vigilância sanitária e a gente tira uma hora por dia, todos os dias, para poder ir lá no canil.
Bom, eu vou ver aqui quem é que quer falar. Juliana, o Arthur tinha feito o convite à Juliana, ela está respondendo aqui. Diz, Juliana, cadê o áudio dela aí?
Bem, Nil, como eu estava dizendo no telefone, mas infelizmente hoje a TIM, né, como sempre, está horrível e eu não estou agora com possibilidade de ouvir a entrevista no rádio, estou até fora de casa. Mas como eu estava dizendo para Arthur, nosso blog recebeu a denúncia, né, nós postamos as fotos, porque as fotos são reais, são verídicas, né, eu fui ao local, pude conferir que realmente o local estava muito sujo, a equipe da vigilância estava lá tentando limpar. Não tinha água para fazer a limpeza, é tanto que eles não fizeram, só varreram, né, e apanharam o lixo, mas ficou praticamente sujo do mesmo jeito. Essa história de maquiar o local que o Arthur disse não partiu do meu blog, se ele leu o meu blog não tem se inscrito no meu blog, o que eu estou dizendo aqui é que realmente o local não foi limpo no domingo. Se o local passa por uma limpeza diária, eu fico surpresa, porque pelas condições que nós encontramos lá, isso mostra o contrário, né? Uma limpeza diária ali, então é uma limpeza mal feita. Aí eu vou dizer ao Arthur, se a limpeza diária é uma limpeza superficial e maquiada, Arthur, me desculpe. Porque a minha casa eu limpo todos os dias. E quando você limpa um ambiente todos os dias, ele não fica naquela situação que estava. Agora, a gente também tem que entender, e eu vou concordar com a prefeitura, que o problema dos animais é um problema sério e precisa de diálogo. Precisa de diálogo entre sociedade e prefeitura. Agora, já faz muito tempo que ativistas vêm chamando a atenção para a causa dos animais, para os animais abandonados, para a grande quantidade de animais abandonados, sofrendo, muitos doentes, principalmente aqui na Barão de Lucena, na Rua da Feira Livre, são muitos animais abandonados, animais doentes, animais que nem sequer conseguem andar, que estão largados pelas ruas de Afogados na Ingazeira. Temos também denúncias de pessoas que estão vindo de outras localidades deixar animais em Afogados, outros que estão vindo colocar veneno para matar os animais. Está na hora, e eu acho que a hora é essa, Arthur, para a gente esquecer o que foi que fulano disse, crano disse. Vamos esquecer isso e vamos pensar na causa dos animais, certo? Pensar na causa dos animais. Tem agora até um projeto de lei de iniciativa do Igor Mariano, que não foi votado ainda, mas está em tramitação na Câmara, que prevê multa para quem praticar maus tratos contra animais e até mesmo, se tratando de estabelecimento comercial, a cassação do alvará. É um projeto de lei importantíssimo e que eu espero que os demais vereadores sejam conscientes e sensíveis à causa dos animais e que também votem a favor. Então, desde já, só parabenizando o Igor pela iniciativa e já cobrando dos demais vereadores a aprovação. Que discutam os detalhes, as normas do projeto, mas que esse projeto seja aprovado. Porque nós temos em Afogados da Ingazeira hoje um grande número de animais sendo maltratados. Nós tivemos recentemente um cachorro que foi morto a pauladas porque pegou um pedaço de comida. E o que aconteceu com essa pessoa? A lei não foi aplicada devidamente. É preciso defender os animais, sim.
Diga, se nós não fala, temos ativistas que defendem... Não, o que você estava dizendo, pode falar, fale para ela. O que foi que você falou, o que foi que a Aline falou?
Vê só, Nil, é só para
não,
dizer...
porque é o seguinte, eu fico... deixa eu perder minha paciência um pouquinho aqui. O problema é o seguinte, vamos abrir o jogo, que o problema aqui é o seguinte, é pouca gente para muita coisa. Vamos abrir o jogo, que tudo nessa vigilância é Edivaldo e Aline. Aline e Edivaldo. E Madalena correndo por fora. Vamos abrir o jogo, que vocês não têm condições de resolver os problemas do mundo a partir de Afogados. Entendeu? O problema objetivo, Arthur, é uma equipe diminuta, é pouca gente para muito serviço. O problema é esse. Você vai dizer, quem escreveu, fui eu, a palavra maquiagem, eu assumo o que disse. E quando você corre para resolver um problema e não tem água para resolver, fica uma coisa maquiagem mal feita, como se fosse a tentativa de resolver o que não está se resolvendo. A sociedade tem sua parcela de contribuição grande? Tem. Tem suas falhas? Tem. É omissa? É. Mas no que cabe à prefeitura, a equipe é pequena. É uma equipe de dois. É uma equipe de dois para cuidar de tudo. É vocês que vão atrás de cachorro para ver negócio de leishmaniose. Vocês que têm obrigação de visitar os mercados para ver se o produto está na validade. Vocês têm obrigação de ir nos açougues públicos para averiguar a qualidade da carne que a gente consome. Aline e Edivaldo, a menina aqui, e Aline e Edivaldo, vão dar conta dessa missão numa cidade com 40 mil habitantes? Vão, Arthur?
Então, Nil, só vão, respondendo... Arthur.
Então, eu acho que é hora de parar de enxugar gelo. Agora eu vou falar e vou assinar o que digo para pararem de me encher o saco aqui, inclusive no Zap. Eu vou dizer o que eu penso. É hora de parar de enxugar gelo, descruzar os braços e arrumar gente para trabalhar. Dois não vão conseguir. No que cabe à prefeitura, a sociedade é omissa, a sociedade deveria fazer sua parte também, não faz. A sociedade põe animais no meio da rua, não cuida, é irresponsável. Esses poucos ativistas aí podem se envolver mais também. Todo mundo, grupo de WhatsApp é muito legal. Agora tem hora que é descruzar os braços e cada um fazer sua parte. Agora, vamos estabelecer aqui uma verdade. No que cabe à prefeitura, ela também não dá conta com Aline e Edivaldo. Não dá. Vocês podem dizer para mim o que quiserem, fiquem à vontade. Pronto, agora o direito é de vocês falarem, mas não dá conta e não me... Não,
ô, Nil, é só...
Eu quero uma prova matemática que a vigilância de advogados consegue cumprir com Aline e Edivaldo, que já se matam aqui. Podem não gostar do que eu estou dizendo. Eu quero que me prove que eles dão conta do serviço, que é a atribuição da vigilância.
Ô, Nil, é só complementando o que você está dizendo, né, a gente pede também, a gente já fez vários debates, né, para você ter ideia, a parte de financiamento da vigilância hoje do governo, que vem do governo federal, é R$ 1.600, né? R$ 1.600 para todas as ações, né? Então, a gente precisa rever essa política a nível estadual e a nível nacional. É aí o primeiro ponto. Segundo ponto é que nenhuma, né, vigilância sanitária está estruturada da maneira que tem que estar para poder dar conta de toda a demanda. Isso a gente reconhece e a gente já discutiu isso aqui outras vezes, certo?
Mas vocês não podem, Arthur, dizer agora, no caso desse que estão fazendo, que a coisa está bem feita.
Quando eu falei para você...
Eu não posso ter dois mundos aqui. O mundo que vocês estão querendo, buscando colocar aqui, e o que eu estou vendo nessas fotos...
Mas se você me escutar...
Dizer, porque é muito legal dizer assim, estão... eu acho... Olha, tem muitas coisas eu aprendi na vida que o primeiro ponto para fazer a coisa certa é saber assumir quando ela está errada. Correto. Então vamos assumir.
Então, Nil, se você prestou atenção na entrevista, você viu que a gente colocou que as ações ainda precisavam estar recebendo uma estrutura. Eu disse que o que a gente estava fazendo hoje era uma situação que precisávamos de ajuda, não é? E que a gente tinha essa situação aí que foi colocada, porque pontualmente, né? Quando se chegou lá e tirou foto, viu que estava sujo, mas a gente fazia a limpeza diária. Isso que você coloca é interessante e importante com relação a toda a demanda que a vigilância sanitária tem, né? Mas aí a gente também tem que reconhecer as vias de financiamento. Hoje elas estão escassas. Para você ter ideia, só esse ano agora, de um financiamento de 117 bilhões da saúde do país, foram cortados 10 bilhões, né? Então a gente já entra com déficit aí de 10 bilhões para poder estar lutando, não só com essa ação, né? Porque a gente, além da saúde ambiental, a gente cuida de consulta, de exame, né, de cirurgia, de transplante, de resgate. Então, assim, a gente tem uma dimensão muito grande no mundo da saúde que a gente precisa começar a discutir e pautar de forma correta e séria e chamar os outros entes para o debate para poder estar discutindo essa situação que você coloca. Quando você fala, por exemplo, que a situação de vigilância é uma situação insustentável, eu chamo todos os gestores aqui da região para poder vir discutir, e eu quero que eles afirmem que todas as vigilâncias que ele tem são suficientes para poder dar conta da demanda, não é, certo? Você tocou num ponto que é um ponto que é verdadeiro, né, e que a gente precisa enfrentar, e que eu faço esse debate em toda a linha que eu estou presente. Faço esse debate no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, faço esse debate na reunião nacional de representantes dos estados, faço esse debate na reunião dos secretários do estado de Pernambuco, faço esse debate com o próprio doutor Irã, faço esse debate puxando o NARD do lado do Ministério da Saúde para a responsabilidade, que até ontem a gente, infelizmente, na área de vigilância também, a gente estava sem vacina para poder estar realizando doses em todos os nossos munícipes, e isso não era uma situação de afogados, não. Isso era uma situação dos mais de 5.570 municípios do país. Sabe por quê? Porque tinha um carregamento preso na alfândega lá no Porto de Santos, né? Então, essa burocratização que a gente vive no país e essa falta de estrutura de financiamento, ela contribui para que esse tipo de coisa aconteça. Mas, de fato, como você sempre é e ajuda a gente nessas discussões, você até me deu umas matérias aí com relação ao município de Arco Verde, que tinha colocado a estrutura da castração. Como a menina lá da ONG falou, que não era uma estrutura que conseguia dar resultado, nem dar resposta de maneira, como é que se pode dizer, total a essa demanda, você puxou bem um friso que a gente tem que começar a discutir. Como é que a gente pode ajudar os processos com a participação da população? Quando a gente fez o convite à Juliana, eu acho que ela não escutou, porque ela disse que o rádio dela ela não estava em casa, se eu não me engano, né? É para que ela possa vir ajudar a gente nesse tipo de discussão. Como é que a gente vai está melhorando as ações e ampliando essas ações com a participação dos ativistas que tem aqui em Afogados da Ingazeira, com a participação da população, com o povo, por exemplo, não jogando, né, uma cadelazinha cheia de filhotes indo no meio da rua e eu estar falando com a Aline de 2 horas da manhã, porque eu estava chegando na minha casa e encontrei uma situação dessa, e ela foi lá para poder visualizar, né? E aí dizer, Arthur, o que é que eu faço? Eu disse, não, vamos colocar ela no local seguro, a gente não ia levar aquela hora lá para o abrigo, né? Mas aí ela foi lá de madrugada para que a gente possa estar dando essa continuidade. Esse debate é um debate que a gente vai estar realizando. E aí, Nil, a gente convida também você, porque você recebe muita demanda aqui todo dia, né? Para poder estar dando essas respostas à população. É, você sabe que eu sempre me comprometi com isso. Então, assim, a partir do momento que a gente for sentar para poder discutir, e você também ajuda a gente com estratégias e ações, né? A gente vai estar lhe chamando para poder estar ajudando a gente nesse processo. Dizer que não é fácil, companheiro.
Eu sei que não é fácil.
Não é fácil.
Mas deixa eu dizer, só, te, assim, só pontuando essa minha, esse meu desabafo no seguinte aspecto. Vocês não podem jamais... vamos fazer um teste, vamos tentar encarar quem faz esse tipo de denúncia não como adversário do processo. E vamos tentar envolvê-los como parceiros para ver até onde eles vão, e aí para depois você chegar aqui e dizer, olha...
Por isso que eu convidei.
É muito oba-oba, é muito blá-blá-blá, mas na hora que a gente precisa deles... Porque discutir parcerias, então é uma reunião ampliada aí com o pessoal da vigilância, que, repito, se mata, Edivaldo, eu converso muito com o Edivaldo, acho que converso mais com o Edivaldo que converso com aqui com a Aline, mas eu sei o quanto esse pessoal se mata e sei que o que eu estou dizendo, você acaba de confirmar, é o ponto de partida para a gente melhorar a ação, é saber que a equipe é reduzida. Então, a Aline tá atrás de foco de dengue também, nela que vai também, Edivaldo não vai também?
Fazem as... A gente tem hoje 26 pessoas na vigilância como um todo. Agora, na vigilância sanitária, a gente só está com 3, certo? Que a gente tem a Edivaldo, tem a Aline e tem...
E Bonifácio.
Desculpa, 4. Bonifácio e tem a moça agora que está ajudando a gente no processo de cadastramento e estabelecimento.
Então, humanamente é impossível. Então, no caso dos cães, aí é onde entra a importância das parcerias. No caso dos cães, é identificar primeiro essa realidade. Nós temos uma equipe que já se mata de trabalhar, que não tem fim de semana, que tem essa dificuldade, que pode haver problemas como os que foram registrados. E temos uma demanda de ativistas aí reclamando, temos veterinários que podem ser parceiros. Por que não tentar? Então, chamar, eu sei que isso já pode ter acontecido, você está fazendo agora, mas uma reunião ampliada com todo esse pessoal que está reclamando e começar a enxergá-los. Não, vocês estão reclamando, está certo. Vocês vão ser parceiros nossos agora para a gente montar uma ação conjunta. Não é fácil. Não vai resolver nem com o envolvimento desses ativistas todos a curto prazo, é para médio e longo prazo, nem sei para quando é que se resolve isso definitivamente, mas se você consegue envolver esse pessoal, você minimiza pelo menos os riscos de... de não ter a ação devida para minimizar isso, estou dizendo, não vai resolver. Esse negócio vai resolver nunca. Cachorro, na minha rua mesmo tem uma... Como é que chama? Lota ou magota? Um magote de cachorro. Agora a cadela deu cria, o mesmo problema que você falou. Eu vou andar com o meu, eu tenho um bigo, ali Edivaldo sabe. Vou andar com o meu e um monte, assim, começar a latir lá no canto. Isso aí, esse problema é endêmico, porque a sociedade é irresponsável também. Ela quer jogar muita coisa para o poder público, eu sei disso. Mas nesse caso, fica evidente que também no que cabe à prefeitura tem uma deficiência que a gente tem que tentar resolver com essa parceria com os ativistas.
Nem se preocupas, porque tu sabe que a gente, como sempre, a gente não tem uma postura passiva, a gente é ativo na situação e a gente muitas vezes é que tem que provocar esse debate, chamar esse povo para que a gente possa discutir, né? Fico feliz com a iniciativa do vereador Igo, entre várias outras, que ele vem no processo de discussão, ele ajuda, ele é parceiro, ele vem, aponta problemas e discute soluções, como você também faz, como várias outras pessoas da sociedade faz, e dizer que, como eu convidei a companheira Juliana Lima, né, eu convido a Rose, a gente começou investindo numa parceria, se você lembra, com aquele canil de Dona Regina, né? A gente investiu ali mais de 16 mil reais.
Que o Milton Oliveira foi para a Câmara falar lá. Por que vocês não buscam? O Milton, que é escritor, está com o quê? Com abrigo de cães, que ele está tentando divulgar. Está ajudando também.
Então, assim...
Pessoa séria. Buscar essas parcerias aí para ver o que é que se faz. Um veterinário que se comprometa em fazer esse trabalho de castração de forma mais...
Para concluir aquela parte do raciocínio, a gente investiu... E, infelizmente, o canil, o espaço que a gente investiu, ele foi abandonado pela pessoa que faria esse cuidado, era uma pessoa que era ativista dentro do processo, e a gente chama, convoca essas pessoas que estão aí se mostrando na perspectiva de ajudar a gente. Eu não conheço o Milton, mas é interessante que ele procure a gente na Secretaria de Saúde, porque a gente tem todo interesse de poder estar ajudando, né? Inclusive com a orientação do nosso pessoal e discutindo um plano aí de financiamento para que a gente possa botar esses lugares para poder rodar. Não tem problema nenhum, certo? O que a gente precisa é que essas pessoas procurem a gente presencialmente, vá na Secretaria de Saúde, vá discutir com a gente, certo? É, como eu falei com a questão da dengue, o que a gente vinha discutindo. Muita gente coloca, tira uma foto de um foco e coloca num grupo do Zap para poder estar passando. E a gente chama a responsabilidade das pessoas. Tira uma foto de você eliminando o foco, né? Tira uma foto de você tirando a água de dentro de uma garrafa, tira uma foto de você eliminando um foco para que a gente não possa ter um mosquito. Então a gente chama essas pessoas e aí eu digo a você que a gente se compromete em estar trazendo um plano de ideias após essa reunião com esse povo para a gente vir aqui discutir na rádio.
Amigo, muito obrigado e vamos tocando. A Suzana Vera de Poço da Volta quer saber de agente de saúde lá e a Marlúcia de Lagedo. Estou entregando aqui para o Arthur para responder e vamos trazer isso num próximo programa, como o tempo estourou, né, produção? Eu tenho um intervalo para chamar Arthur, Edvaldo, Aline, obrigado mesmo.
Obrigado.
E vamos buscar alternativas para essa limitação matemática. É impossível uma cidade como Afogados, com tantas atribuições para vigilância, funcionar com 4 pessoas apenas.
Vigilância em saúde são 26, agora vigilância sanitária tem 4 pessoas.
Pois é, se fossem 26, se fosse o inverso, eu já achava pouco.
Mas é porque a gente...
40 mil habitantes, quantos locais vocês têm para visitar?
Aí veja só para você ter ideia antes de confirmar, a gente ainda teve um agravante, a gente teve uma portaria no passado diminuindo o número desses profissionais da vigilância. E aí a gente tinha 26, eles queriam que a gente tivesse só 13 e a gente em endemias, né? E isso foi uma pauta que a gente bateu muito e que o ministro da Saúde agora, ele refez essa pauta, né? E já buscou a perspectiva de financiar esses 26 agentes de endemias, porque esse problema não foi só no Brasil e ainda se tem uma questão séria, né? Será que essa tríplice carga de doença que a gente enfrenta hoje é por conta desse corte de pessoal que apareceu em 2015, né? No meio do ano, que os municípios foram obrigados a fazer isso? Então, assim, esses questionamentos, a gente está na pauta nacional, está na pauta estadual e está na pauta municipal. E dizia a vocês que a gente tem um corpo da vigilância com, no total, a gente tem 36 funcionários, só que na vigilância sanitária a gente tem esses 4, mas é porque a gente só recebe R$ 1.600, Nil, para manter essas ações funcionando, certo?
Eu volto já.